Agora são 10 horas e 34 minutos, sexta-feira, 28 de junho de 2024. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. As novas concessões do pedágio no Paraná completaram 100 dias. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações, traz o balanço e também perspectivas para os próximos meses. Bruno, bom dia.
Bom dia, Luciano. O início das concessões das rodovias que contemplam os lotes 1 e 2 de estradas privatizadas no Paraná completou 100 dias. Nesse período, as duas concessionárias que arremataram os dois pacotes precisaram resolver problemas de infraestrutura acumulados no período em que as estradas ficaram sob concessão do poder público. A EPR Litoral Pioneiro, responsável por cuidar de 605 quilômetros de rodovias federais e estaduais no estado, informou ter investido 124 milhões de reais em infraestrutura e atendido a quase 16 mil ocorrências nesse período. O vice-presidente da empresa, Marcos Moreira, falou sobre as ações prioritárias.
Esses 3 meses aí de serviço que a gente começou, a gente tapou aí todo o saldo que a gente tinha de 2 anos de deterioração do pavimento. E até o final desse primeiro ano de concessão, que vai completar em fevereiro do ano que vem, essa palavra, essa expressão tapa buraco, ela será algo do passado. A gente já não vai mais usar isso, porque daí vem um novo ciclo aí de investimentos, de restauração e aumento da capacidade. E com certeza a gente já terá estradas em excelentes condições, ideais aí para o tráfego e com manutenção contínua.
No período foram investidos R$1 milhão em obras de segurança e conforto para os usuários. A concessionária disse que 20 passarelas foram recuperadas e 199 luminárias revitalizadas. O projeto para contenção das encostas no quilômetro 40 da BR-277 na Serra do Mar também foi iniciado. O presidente da EPR Litoral Pioneiro destacou que os projetos continuam.
Isso é só o começo do trabalho, né? Nesses pouco mais de 100 dias, mas tem muita coisa para ser feita. Podemos deixar de destacar a importância desses primeiros serviços emergenciais, essenciais, que executamos aí nesse período. Ele já começa a mostrar e trazer reflexos aí para os usuários que passam pelos nossos trechos. Aí já começa a ter uma sensibilidade da nossa presença.
Com relação às obras na BR-277, os reparos devem ser concluídos no início de julho, incluem a concretagem da encosta, a inserção de grampos para segurar as rochas e a construção de dispositivos de drenagem para evitar que a água infiltre no solo. A concessionária disse ter tapado quase 7 mil buracos, aplicou asfalto novo em 40 quilômetros de faixas e reinstalou 5 mil metros de defensas metálicas. De 16 mil ocorrências, 6.400 motoristas receberam apoio da concessionária por pane veicular durante a viagem. Outros 1.600 usuários precisaram de guincho para remoção de seus veículos e as equipes médicas de resgate realizaram 391 atendimentos. Esses são os dados relacionados à EPR Litoral Pioneiro, responsável pelo lote 2 de rodovias. Nós entramos em contato com a Via Araucária, empresa responsável pelo lote 1, e até o momento não obtivemos retorno. Então, logo nós tivemos, a gente atualiza essa informação com os dados relativos ao lote 1 e os projetos que devem ser implementados aqui no estado nos próximos meses. Luciano.
Obrigado, Bruno, pelas suas informações. São 10 horas e 37 minutos. Seguimos aqui com o nosso CBN Paraná. Projeto de lei permite que animais de estimação sejam sepultados em cemitério municipal lá em Apucarana. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que nos acompanham. Esse projeto foi aprovado pelos vereadores de Apucarana, mas ainda depende da sanção do prefeito. O texto, ele autoriza o sepultamento de animais de estimação nos túmulos das famílias. Então, esse projeto autorizativo foi aprovado por 7 votos a favor, 2 contrários na Câmara de Apucarana e o autor da proposta é o presidente do Legislativo, o vereador professor Molina. Ele diz que foi procurado por ONGs e por protetores de animais para apresentar essa lei. Esse projeto, é claro, gerou muita polêmica, inclusive foi criticado por aqueles que acham que é um desrespeito enterrar animais em cemitérios de humanos. O vereador falou com a gente e fala, né, o porquê de ter criado esse projeto, além de rebater essas críticas.
fui procurado a questão dos 4 meses por pessoas que têm, atuam em entidades protetoras dos animais, eles me pediram a possibilidade, não a obrigatoriedade, de sepultar pets nos azigos das famílias, nos túmulos, né? Então o projeto basicamente ele versa sobre isso, é um projeto autorizativo, quem tem jazigo, quem tem túmulo aqui em Apucarana e gostaria de sepultar o seu pet nesse túmulo, o projeto autoriza que seja feito esse sepultamento. Nós temos aqui uma autarquia de serviços funerários, né, que é a SERF, Apucarana não tem funerária particular, tem autarquia de serviços funerários que vai regulamentar esse sepultamento. Então a SERF vai dizer como que tem que ser feito, onde vai ter que ser colocado, se vai ser colocado num caixão, numa urna, enfim, num saco, de toda forma, quem vai definir essa parte é a autarquia de serviços funerários, que aí ela vai regulamentar efetivamente como vai proceder esse sepultamento. Eu não vejo nenhum tipo de desrespeito, o cemitério é um local, talvez o local mais democrático do mundo, lá estão enterradas todas as pessoas de todos os tipos, pessoas boas, pessoas más, e assim, eu não vejo nenhum tipo de ofensa em você sepultar um pet que teve com você durante 10, 15 anos, que foi teu companheiro. Hoje as famílias multiespécies estão aí e tem pessoas que optam por ter um pet e eventualmente não ter um filho, nós temos que respeitar. É uma questão, na minha visão, uma questão de respeito e não de desrespeito. Então, assim, é uma coisa de foro particular. Cada pessoa vai fazer se achar que tem que fazer.
Nós ouvimos o vereador professor Molina, lá de Apucarana, que é o presidente da Câmara de lá e também o autor desse projeto. A gente está tentando contato com a Prefeitura de Apucarana agora para saber se esse projeto vai ser sancionado ou não. É claro que tem dividido muitas opiniões, tem gerado muita polêmica e agora resta saber, então, se a administração municipal vai acatar, né, essa decisão da Câmara e vai sancionar esse projeto para que os pets possam ser enterrados no cemitério municipal. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Então, está aí, né? Para ficar claro, essa proposição, esse projeto de lei permite, então, que os animais de estimação, os chamados pets, né, em inglês, sejam enterrados, então, nos túmulos dos seus, entre aspas, familiares, dos seus tutores, né? Então, é isso que permite esse projeto de lei lá em Apucarana. E, claro, tem gerado muita polêmica, porque há uma parte da população que não concorda que animais de estimação sejam enterrados em cemitérios de humanos. E aí, cemitério de animal já me lembra filme de terror, que fica para uma prosa aí, para outro ambiente, né? Não aqui na CBN Curitiba. 10 horas e 41 minutos, vamos seguir aqui com o nosso CBN Paraná. A polícia recuperou 2 toneladas de tilápia, olha aí, falando em animais, né? Produtor de Assis Chateaubriand, que fica no oeste do estado, foi vítima de um golpe. 2 homens foram presos por estelionato. Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Roberto, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. É isso mesmo. Uma carga com 2 toneladas de filé de tilápia foi recuperada após trabalho conjunto, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal. Isso aconteceu no dia de ontem. E de acordo com a PM de Assis Chateaubriand, um produtor de peixes devidamente cadastrado no município entrou em contato com a corporação dizendo ter sido vítima de golpe. Ele relatou à polícia, Luciano, que 2 homens compraram o produto com a utilização de cheques falsos. Uma boa lábia, como a gente costuma dizer aqui no interior, os criminosos convenceram o empresário, pagaram com cheques falsos e foram embora. E checando com mais atenção, o produtor percebeu que tinha caído num golpe. Os agentes policiais iniciaram o trabalho de investigação na tentativa de localizar o caminhão. O veículo, Luciano, com as 2 toneladas de filé de tilápia, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal de Laranjeiras do Sul, na 277, onde os 2 homens foram presos pelo crime de estelionato. A carga foi recuperada e os criminosos podem pegar até 5 anos de prisão. A nossa reportagem consultou um produtor de peixe, fez um levantamento aqui na região. Segundo esse produtor, o custo de 1 quilo de filé de tilápia, só para você ter uma ideia e os ouvintes também, ao produtor é de R$10. E o produtor vende esse produto em torno de R$20 o quilo. No supermercado, você, quando for aí ao supermercado, você vai verificar que, e no comércio em geral, que o quilo de filé de tilápia, ele não custa menos de R$50. Fica em torno de R$50, depende da região. E fazendo uma conta rápida aqui, se o produtor vendeu por R$20 o quilo, 2 toneladas, 2.000 quilos, o valor seria de R$40.000. Mas a carga foi recuperada, menos mal. Empresário, produtor de peixes aqui da região oeste, mais precisamente de Assis Chateaubriand, com certeza ficará mais atento nas próximas negociações. Luciano.
Sem dúvida, sem dúvida, né? Mais atenção aí nas próximas negociações para evitar cair nesse tipo de golpe. Com 1 ano e meio de atraso, a Prefeitura entrega a obra de trincheira lá em Londrina. O investimento gira em torno de 35 milhões de reais. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. 1 ano e meio de atraso, uma obra que começou em janeiro de 2021 e deveria ser entregue em janeiro do ano passado. Então está sendo entregue com 1 ano e meio de atraso. Uma obra bem aguardada, porque essa trincheira entre as avenidas Leste Oeste e Rio Branco é um dos principais cruzamentos da cidade de Londrina. Ela dá acesso à Zona Oeste, à Zona Leste, cruzando a região central da cidade. Então, uma obra que causou muitos transtornos por conta desses atrasos. Comércios que estavam aqui no entorno fecharam durante esta obra porque perderam clientes por conta do barro, por conta da dificuldade de acesso. Então, foi uma obra que teve pelo menos 6 aditivos no contrato. A empresa alegou diversos problemas por conta do tempo e outras dificuldades de contratação de mão de obra. E, por isso, foram diversos aditivos postergando essa obra e também aditivo no valor. Ela inicialmente custaria 25 milhões, mas terminou agora com custo final de 35 milhões. Agora há pouco, no início do CBN Paraná, o tráfego de veículos foi liberado na Leste Oeste, que é a parte de baixo desse túnel que foi escavado aqui, que dá acesso do bairro para o centro e do centro para o bairro. Também foi feita uma ciclovia que ainda não foi liberada, falta os ajustes finais desta ciclovia que tem um guarda-reio liberando aqui a parte central que separa as duas faixas de rolamento. Então, uma obra bastante aguardada, é a principal obra pública de Londrina nos últimos 4 anos, enfim, entregue à população. Hoje, até uma inauguração com a presença do prefeito, os demais secretários envolvidos neste longo processo, e agora, enfim, entregue à população de Londrina este viaduto, essa trincheira entre as avenidas Leste Oeste e Rio Branco. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Guilherme Marconi. Vamos agora aos Campos Gerais do Paraná. O Fórum da Indústria instalou um conselho regional lá em Ponta Grossa. O Emanuel Fornazori, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes que estão acompanhando o CBN Paraná. Esta ação acontece na cidade de Ponta Grossa nesta sexta-feira no auditório do SESI e a penúltima reunião regional do sistema FIEP aqui no estado do Paraná. Depois aqui de Ponta Grossa haverá a reunião na capital do estado, que é tradicional para fechar esse circuito. A gente está ao vivo no auditório do SESI com a repórter Vitória Testa, que tem mais informações sobre o andamento desse trabalho, e também a gente conversou com o presidente do sistema FIEP, o Edson Vasconcelos. Bom dia, Vitória.
Bom dia, Manuel. Bom dia, Lucian. A FIEP, Federação das Indústrias do Paraná, promove hoje o lançamento dos fóruns permanentes regionais da indústria em Ponta Grossa. O evento aborda temas como o aumento da produtividade industrial e geração e fornecimento de energia elétrica. A iniciativa acontece no auditório do SESI até o meio-dia. O encontro reúne empresários, instituições ligadas ao setor produtivo e representantes do poder público. O foco principal do evento é iniciar um processo contínuo de mobilização para fortalecer a indústria e construir uma política industrial efetiva para o Paraná. Nós conversamos com o presidente do sistema FIEP, o Edson Vasconcelos, que fala sobre a importância do evento.
Ontem à noite nós já fizemos a reunião com as lideranças locais aqui, inclusive com a participação da prefeita, com o secretário de Indústria e Comércio, com lideranças de toda a região, onde nós nivelamos o entendimento de como nós vamos poder, de fato, trazer resultados efetivos. Então aqui o fórum, na verdade, é um ato de pactuação para aquilo que a gente precisa trazer para a região, os debates e também de engajamento. Então quem pode resolver os problemas da região é a governança local, que a federação vem e traz é força, traz conhecimento, traz informações, traz toda uma dinâmica que a gente conseguir fazer um plano aonde impacta diretamente o potencial industrial não só de Ponta Grossa, mas de toda a região.
O coordenador regional empossado hoje é Darcy Miara Júnior, Emanuel.
essa vitória até está ao vivo do auditório do SESI, nesse fórum da indústria que acontece em Ponta Grossa, e diversas lideranças, Lucian, mencionaram a importância do polo industrial de Ponta Grossa e da região dos Campos Gerais, sendo o segundo melhor do estado, maior do estado, visto a proximidade com conexões em diversas áreas do estado, né? Uma logística que permite uma ação próxima à capital Curitiba, que tem na região metropolitana o principal polo industrial do estado, o litoral do Paraná e também saídas para a região norte através de um polo que está sendo avançado aqui na cidade de Ponta Grossa com indústrias cervejeiras também no sentido para Londrina e o norte do estado do Paraná, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Emanuel Fornazari. Com elas, encerramos o CBN Paraná desta sexta, que reúne as principais informações do estado, ao conectar a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.